Olá, Ruizinho.
Olá, Inês Pedrosa.
Cá estamos para mais uma emissão de um homem
e uma mulher.
E hoje o tema que nos traz aqui é um tema de que já falámos em 2017, já falámos em 2018, mas nessa altura ainda não estava na moda. Estava na moda no estrangeiro, lá nesse sítio fino e distante, mas não
chamado
estava...
Chamado estrangeiro. Ou lá fora, informal é lá fora.
É lá fora, lá fora. E agora entrou cá dentro, subitamente nos últimos tempos, que é a questão do assédio laboral e sexual, ou sexual e laboral. Às vezes coincidem, muitas vezes coincidem, aliás, e outras vezes não. Tivemos agora recentemente, aliás, isso... Eu acho que nós falámos aqui desse caso, mas não tenho a certeza. Um caso de uma luta muito brava e valorosa e valente de uma mulher vítima de assédio laboral durante anos, a Cristina Tavares, que não se deixou vergar ao brutal assédio laboral que fizeram na sua empresa. Penso que era uma corticeira. E que onde lhe fizeram todas as patifarias possíveis para que ela se demitisse, porque é sempre melhor quando que uma pessoa se demita sem direito a nada do que demiti-la e ter que lhe dar direitos, não é?
E até porque o assédio, que é uma expressão ambígua e que convém desambiguar, mas faz parte da sua própria natureza ser ambígua. Porque faz parte da natureza, quer linguística, quer a natureza do ato, porque, como tu disseste muito bem, é uma violência em que nem sempre é visível o ato de violência física. Lembra muito aquele tempo em que fomos todos assediados moralmente durante 48 anos, as pessoas às vezes, quando falavam da ditadura portuguesa, diziam: ai, não matou tanto como as outras. Bom, o sonho das ditaduras é matarem pouco. Porque matar é sempre uma chatice, tem que se limpar os corpos, tem que se encontrar uma vala comum, enfim, há sempre...
É uma carestia.
É uma carestia. E é traumatizante para os torturadores, coitados, que às vezes precisam de ser apoiados e aquilo não é fácil. Se conseguirmos implementar o medo nas pessoas, se conseguirmos com que as pessoas se encolham, então aí, maravilha, ouro sobre azul. E no caso do assédio laboral, isso é por demais evidente. Eu tenho relatos em primeira mão, como tu deves ter. Infelizmente, a partir do momento em que me foram contados, deixaram de ser em primeira mão. Se eu os contar, já passam a ser em segunda mão. Mas em empresas insuspeitas, empresas maravilhosas, onde quando se queria forçar um ou mais trabalhadores a saírem, fazia-se todo o tipo de torturas que não têm a marca física. Desde deixar a pessoa num gabinete sem nada para fazer durante horas e dias e meses, até darem ordens absurdas, etc, etc, etc. E esperemos que esses relatos venham à luz do dia em primeira mão, porque é a única alternativa.
Claro. Foi o que fez a Cristina Tavares. Olha, estavas a falar de relatos em primeira e em segunda mão, e eu gostaria talvez de começar por dizer que as pessoas às vezes não se têm bem a noção do que é o assédio, e é natural que não se tenha. Tu estavas a dizer que é uma violência e que é uma palavra um bocadinho ambígua, mas é uma palavra que, quando eu entrei no mercado de trabalho, nem existia, ou seja, existia alguns nos dicionários e já existia em leis de outros países. Mas não estava no nosso consciente, nem no nosso inconsciente. Eu lembro-me que entrei... Bom, para já, o assédio laboral, é disso que estamos a falar, mas assédio sexual, no meu tempo de criança, estou a dizer criança e sei o que estou a dizer, e de adolescente e jovem, o assédio sexual era qualquer coisa que existia como a atmosfera, o sol ou enfim, o clima. Eu não conheço, genuinamente não conheço nenhuma mulher da minha geração, e eu tenho 58 anos, que não tenha uma história, um episódio de assédio sexual para contar, Ou na infância, e isso também aconteceu comigo, um familiar que tenta mexer, beijar ou mesmo violar, ou depois, naquele período da adolescência, no meu tempo, eu tinha pavor de andar em transportes públicos entre os 12 e os 18, 19 anos, e depois deixei de ter, passei a andar muitas vezes acompanhada por rapazes, com bandos de rapazes, que eu sentia como uma proteção, porque inúmeras vezes nós entrávamos num elétrico vazio. E havia um homem que se sentava e que, passado um bocado, estava a exibir o seu órgão sexual. Eu, com 10 ou 11 anos, fui num comboio sozinha para tomar a terra da minha família. E o meu pai quis me pôr numa carruagem de primeira para eu ir mais protegida, achava ele, também é muito engraçado isto. Pagou mais para eu ir sozinha e em segurança. A carruagem era uma carruagem fechada, daquelas, não era open space, eram aqueles compartimentos. O comboio é vazio e houve um homem que se veio sentar mesmo à minha frente, coisa que eu estranhei, dado que o comboio é vazio. Passou o revisor, também ficou a olhar para o homem, estranhando porque é que ele se foi sentar, eu numa janela e lá à frente. E de repente, eu a ler, o homem a tentar fazer conversa e eu a ler, e sem lhe dar troco. E às tantas ele diz: Olha, olha aqui uma coisa tão bonita, tinha-se posto de pé, com o órgão sexual de fora, em cima praticamente do meu nariz. E foi a primeira, devo dizer, aliás, foi a primeira visão que eu tive de um órgão sexual masculino adulto. Foi essa, aos 10, 11 anos. Peguei na mala que estava em cima da minha cabeça, naquela prateleira, assim a correr, o homem a tentar agarrar-me. Eu corri com a mala até que encontrei o revisor, que disse: Aquele senhor importunou-a, calculou ele. Eu nem disse nada, ele disse: Sim, não me deixe. Só me lembro de lhe ter dito: Ele disse, eu vou procurá-lo. Eu entrei em pânico porque fiquei de novo sozinha e fui correndo para a segunda classe, onde me pus de pé no meio do povo que ia com cestos de fruta e galinhas e etc. E nem mais me quis sentar. E tive essa experiência, como digo, com 10, 11 anos. E depois era muito frequente nas esquinas das ruas, à saída do liceu, nos transportes públicos, etc. Aos 20 anos, quando entrei para estagiar no jornal do Jornal, ao fim do primeiro período do meu estágio, o meu orientador de estágio disse-me: Temos que ir jantar para ver se o teu estágio está a correr bem e se vais continuar aqui ou não. Eu também entrei de novo em pânico e aí fui ajudada por uma jovem que já lá estava há 2 anos, que era a Clara Pinto Correia. Fiquei-lhe eternamente grata por isso, porque ela já tinha muito jogo de cintura para lidar com estas situações. E ela disse-me: Tens uma solução muito simples, se isso é um jantar de trabalho, pões na agenda de serviço do jornal, que era uma agenda de parede, tipo um quadro de escola, onde se ia escrevendo os serviços. E eu marquei. Quando ele me vê marcar, diz: Isso não é para marcar aí, então não é um jantar de serviço. Não, não é nada. E ficou furioso. Claro que só não fui para a rua, porque fui albergar-me ao editor de cultura, ao Fernando da Costa, que fui-lhe dizer o que se tinha passado e disse: Por favor, pede para eu ser transferida para a secção de cultura, onde estagiei mais um enorme período e lá me safei. Mas isto aconteceu comigo. Exatamente aos 20 anos, só para dar assim um introito, e várias outras coisas foram acontecendo, mas claro que são menos graves quando a pessoa já passou por algumas, e sobretudo são menos graves aos 30 ou aos 40, menos graves, não são menos graves do ponto de vista de quem as comete, mas temos outras armas que naquela idade não se têm, não é?
A
E por
pessoa
isso,
não
para dar uma.
está menos vulnerável.
Menos
É tão
vulnerável.
simples como isso, que é por isso é que nós distinguimos entre crianças, adolescentes e adultos. É porque, em princípio, o adulto é autónomo e já conhece os seus direitos e os seus deveres.
E há dias a Bárbara Guevara contava uma experiência que foi uma das mulheres que apareceu. Há dias, não, já há um mês e tal. Contava num programa de televisão uma experiência de abuso esta Bárbara Guevara era jornalista e depois acabou por desistir do jornalismo, penso que também por estes traumas. mas dizia que teve problemas graves de assédio no estágio e dizia uma coisa em que eu nunca tinha pensado e achei muito curioso, que é o que isso causa de o que isso curto-circuita, digamos, a nossa autodeterminação erótica e sexual. E, de facto, o que porque nós apercebemos de que é uma coisa muito desagradável, mas não nos apercebemos a que ponto o facto de termos o conhecimento que nos é dado do corpo do outro e do homem, não é, no caso, do corpo que é o nosso objeto de desejo quando somos, como é o meu caso, heterossexuais. Nos ser apresentado dessa maneira, como foi apresentado aos 11 anos, ou depois, como dos homens serem o predador que nos diz: se queres trabalhar aqui, tens que vir dormir comigo. O que isso condiciona a nossa expressão corporal e a nossa relação erótica com os jovens ou os homens no, na nossa vida. Como isso condiciona o nosso consciente, o nosso inconsciente e a nossa forma de circular, o nosso à vontade ou a nossa falta da vontade de circulação no espaço público.
Sim. Não, e agora, feito este introito, nós já estávamos. Esta é uma conversa que segue a outras nossas, que é um relato pessoal de como isto não nasceu agora, nem esta coisa, nem esta causa. E aí é um relato, é um relato em primeira mão. Eu tenho alguns relatos semelhantes, obviamente que não tenho esses, porque por
Não,
razões.
claro, mas por isso é que eu estou a dizer.
Pois
É
é.
realmente uma coisa que estava no calo da cultura e que, há uma coisa que tenho de dizer, não está normalizada neste momento e foi-se desnormalizando, embora lentamente. Eu
É. É,
hoje que
eu
tenho uma
aqui.
filha de
Pois.
23 anos, acho que a normalização ainda é muito maior do que se supõe.
Sim,
Mas.
mas é um pouco, eu estava. É um pouco este que eu ia dizer, que é, eu lembro-me de há uns anos o presidente Aníbal Cavaco Silva, no momento em que estávamos a passar por uma crise muito aguda económica, ele teve um momento de solidariedade infeliz, que não foi mal intencionada, foi desajeitada, como tantas coisas que o senhor fazia, em que ele disse: "Pois, compreendemos que os portugueses estejam a passar dificuldades. Eu e a minha Maria também mal conseguimos
É
viver
verdade.
com a minha reforma." E obviamente que isto era ridículo, a ser por a 30 mil linhas, mas era uma tentativa de dizer aquela coisa que às vezes é simpática, outras vezes é sonsa, que é o "estamos todos no mesmo barco",
Pois, pois.
e que nós conhecemos hoje como os americanos têm uma palavra muito gira, que é o mansplainer, que é o homem que explica tudo às mulheres, inclusive é como
Exatamente.
elas sentem. Mas,
Exatamente.
não tendo essa experiência, eu posso-me fazer um bocadinho de ex-presidente Cavaco Silva e dizer que eu próprio, sendo rapaz, me aconteceram algumas dificuldades, e a partir dessas eu posso imaginar aquelas que seriam cotidianas para ti, e eu lembro-me precisamente de uma vez que houve um indivíduo estava-me a bater, basicamente, estava-me a assediar, estava-me a agredir, estava na cabeça dele a divertir-se, na minha cabeça de miúdo de 11 anos estava-me a bater, incomodar sem eu ter feito nada, e foi no metro. E deu-se naquele momento uma situação que para mim foi muito estranha, que foi um fenómeno de aceitação pública, de cumplicidade, porque eu disse: "Olha, este senhor está-se a meter comigo, está-me a bater e não sei quantos." E da parte das pessoas que estavam ali, sobretudo uma velhota que ali ia, apenas veio um sorriso mau. Porque eu estava a pedi-las, ou seja, eu era nitidamente um menino que ia para a escola e que estava no metro sozinho, e houve ali uma espécie de não sei do quê, mas de repente foi sentir que aquele homem, que aliás eu voltei a encontrá-lo mais tarde no Parque Meier, ele não me reconheceu, era um dos muitos chulos que iam lá para lá jogar bilhar, E quando eu digo chulo, é literalmente, acho que era essa a profissão do senhor. Aqueles cabelos cheios de laca naquela altura. E o que era espantoso era ver como era normal, se houvesse uma antipatia qualquer imaginária contra uma criança, haver uma cumplicidade coletiva. E contra as mulheres, contra as meninas, havia isso. Sobretudo se tinham um ar prendado, que é o ela está a pedi-las. Aliás, quando esse senhor cobrador, que foi muito correto, nesse tal comboio onde tu ias, ele foi muito correto em defender-te, mas não foi tão correto assim. Quer dizer, coitado, fez a coisa certa, mas é só dizer que que hoje em dia, neste tempo, ele teria sido mais proativo. Era capaz de, desde o início, ter previsto
Pois.
que havia ali uma situação e se fosse um bocado mais proativo, poderia estar, nem que fosse, ou interpelar diretamente o outro homem, ou nem que fosse estar ali atento, um pouco mais possível, porque cá está, o caldo entornou, mas não devia ter entornado, porque é uma violência que fica cá dentro e que é traumática, no sentido mesmo, algo que ecoa e ecoa e ecoa. É isso que um trauma é uma violência que, depois de terem desaparecido todos os sintomas, ainda mantém um eco cá dentro que encolhe a pessoa. E de facto, nascer rapariga nos anos 60 era estar condenada a uma espécie de iniciação, de praxe, uma espécie de
É.
praxe universitária que começava logo aos 5 anos.
Sim. Ou antes, às vezes. Uma noção de que não se tinha direito ao próprio corpo, tinha de se estar sempre alerta contra os abusos. Eu estava a dizer dos exibicionistas em transportes públicos, mas era assim, ou as coisas, ou os, eu lembro-me muito bem, ou os transportes públicos iam vazios e eu tinha medo de que se sentasse um homem, ou iam cheios e no metro cheio era contínua a coisa de ser apalpada. Eu houve uma altura que andava já para a faculdade, que ia de metro, e a horas de ponta, e de comboios, autocarros em horas de ponta, e que levava um alfinete na mão, para assim que sentia uma mão, que eu não sabia depois, era difícil detectar onde era, picar, 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 mas ter que andar andar com uma armazinha na mão, sempre, não é? E com essa sensação de invasão permanente. E isso era, quer dizer, depois a própria educação que tínhamos era, lá está, não usa saia curta, sendo que os apalpões também são com calças ou de outra maneira qualquer, não sorrias, não te sentes assim, não te sentes assado. Qualquer mulher que tenha sido educada, até por mães, como era o caso da minha, que se julgavam igualitárias, percebia que havia uma série de códigos que ela tinha de cumprir, de códigos de circulação no espaço público, que eram só para ela, não eram para os rapazes. Eu tinha um irmão, não se lhe dizia a ele como é que devia andar ou não, e se andava não era, quando ele andava de calções, não lhe diziam para que o calção era curto, e não lhe diziam tem cuidado, e não te sentes assim, não cruzes a perna, e não, pronto, assim como não te rias alto, isso já aqui falei, não dar nas vistas para ver se passava incólume por essa violência.
Olha, antes de passarmos à segunda parte, onde falaremos do presente, dos casos hoje e da e da do, ou seja, mesmo enfim, do estado das coisas, que tal uma música?
Exato, então vamos ouvir uma música muito bonita que se chama Mil Lágrimas e que é cantada por uma cantora brasileira muito pouco conhecida cá, mas muito boa, Alzira Espíndola, E é um poema de uma poeta brasileira que eu também muito recomendo, Alice Ruiz, e cujo refrão é "A cada mil lágrimas sai um milagre". Esperemos que sim.
Caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo. Esqueça seu cotovelo. Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada mil lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema. Sofra apenas, viva apenas, sendo só fissura ou loucura. Quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. Cada mil lágrimas sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal. Sinta o gosto do sal, gota a gota, uma a uma. Duas, três, dez, cem mil lágrimas, sinta um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas.
Olha, agora, depois desta bela canção, e o assédio agora chegou a Portugal, o Me Too, que começou nos Estados Unidos e que teve a face mais visível em Hollywood, na Meca do Cinema, com um produtor mesmo em prisão, ou seja, está preso, e na América é assim, vai ficar preso até ao fim dos seus dias. E agora chegou cá e eu tenho assim, tenho como sempre, tenho assim sentimentos ambíguos, que é por um lado é bom, que, ou seja, há que mudar o sistema, há que mudar de modelo, e obviamente que o empoderamento das mulheres implica, é precisamente isso, empoderamento, não há empoderamento sem poder. E o poder, quando é partilhado, quando alguém o tinha todo, quase todo, quando o poder é partilhado, o empoderamento corresponde a um desempoderamento, que às vezes perturba muito os pobres dos homens. E neste caso já têm começado a surgir noobs, e vão surgindo. E não sei o que é que tu, como é que tu vês isto?
Olha, o que eu vejo e tem sido
Eu
o
estou,
tempo.
obviamente, a passar-te a batata quente.
Pois. E é impressionante como. Bom, como nós temos a ideia de que estamos num tempo de grande liberdade de expressão e, sobretudo, de pensamento, mas não é tão verdade quanto isso, e eu digo isso pela experiência muito recente que eu tive, porque pelo facto de eu dizer e mantenho que não é invertendo a roda das vítimas e dos algozes que se cria justiça, e que a vingança não é uma forma de justiça. E, sobretudo, a justiça tem os seus fóruns próprios. Eu tenho sido aqui e ao longo da minha vida, muitas vezes, muito crítica em relação à justiça em Portugal e com fundadas razões, que aqui temos, aliás, analisado e, não, e nisso estamos todos bem acompanhados. Temos uma justiça morosa, temos uma justiça, muitas vezes, a própria morosidade é uma injustiça. A lei, neste caso, em relação ao assédio, por exemplo, a justiça é morosa, mas depois a lei é demasiado célere, ou seja, o assédio tem um máximo de 6 meses, para se apresentar a queixa, o que é pouco. É pouco porque a pessoa demora muitas vezes a ganhar coragem e também demora a ter a noção de que ponto vai o assédio. Lá está. E tem também, e num caso de assédio, os casos de assédio são normalmente entre duas pessoas, e as vítimas, e eu digo vítimas porque também pode acontecer, e também acontece assédio laboral e assédio até sexual a homens, têm de arranjar estratégias, têm de pensar em arranjar estratégias de testemunhos, de conseguir levar o assediador a ser apanhado por testemunhas. Tudo isso demora tempo e, portanto, aí há um erro da justiça de base, mas não se vai resolver a justiça. Tenho ouvido um discurso que é assim: bom, não interessa, vamos deitar nomes cá para fora, mesmo que tenham sido atos de assédio ocorridos há muitos anos e que já não possam ser penalizados pela justiça, porque serão penalizados pela opinião pública. Vamos tentar que esses homens percam as funções laborais que têm ou outras, e vamos queimar currículos, queimar trajetos, queimar pessoas, muitas vezes já no fim da carreira. Vamos queimá-los, porque é assim que isso se vai resolver, é pelo exemplo. Para já, eu não sou defensora nunca da cultura do bode expiatório, porque lançam-se uns nomes, e não se lançam outros. O que eu tenho observado é que se lançam alguns nomes com algum poder, mas nunca se lançam nomes. Não há nenhum Harvey Weinstein, não há nenhum grande, produtor nem milionário nos assédios que têm vindo a ser denunciados. Epurrou-se, diria eu, não é? Porque será? Enfim. E essa cultura do pelourinho não eu vejo as coisas que só me lembro de um livro do Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, que é sobre uma mulher que é expulsa da aldeia porque teve um caso com um padre e tem que usar uma letra, como os judeus tinham que usar a estrela amarela, uma letra A de adúltera, uma letra vermelha em toda a roupa, e ninguém se aproxima dela. Isto que foi feito às mulheres tantos anos, quer dizer, não vamos substituir o discurso. Esta é uma desgraçada ou é uma prostituta, para não dizer outras coisas, esta não presta, pelo discurso este não presta, sem que se lhe dê a oportunidade de provar, sem que ao menos se saiba se aquele é de facto um criminoso, digamos. Portanto,
Pois.
eu acho que corrigir a injustiça com injustiça, naquela coisa, mesmo que não sejas tu, foi o teu pai, se não foste tu, foi o teu irmão, e de qualquer maneira todos eles ficam alertados e ficam em pânico. Eu não quero viver nessa sociedade de 1984, o que foi a sociedade, como tu já lembraste, da ditadura salazarista, em que, está bem, matava-se pouco, mas toda a gente tinha medo de falar com o vizinho porque não se sabia se o vizinho ia denunciar. E, portanto, isto não cria uma sociedade saudável. Deve-se cada vez mais criar leis que protejam as vítimas e criar hipótese das vítimas, claro, serem ressarcidas do mal que lhes foi feito, mas vir num ato de vingança, 20 anos depois, dizer este senhor fez-me isto ou fez-me aquilo, e depois outra coisa, e vir dizer... Porque eu fui jantar com um senhor num jantar de trabalho e ele às tantas tirou uns comprimidos, que estava a tomar uns comprimidos, e disse: veja, nenhum deles é azul, eu não preciso de Viagra. Eu lamento, isto é de um falta. Esta expressão do senhor será de um péssimo gosto. Eu diria, porque isto é uma das queixas, e de uma mulher adulta, eu diria: olha, deixe-se lá dessas conversas parvas, o senhor quer chegar aonde? Mas não é um caso de assédio. E quando eu digo isto, porque é que eu digo não é? Já ouço outras mulheres dizer: a vítima é que sabe. Não, é porque se tudo é assédio, nada é assédio. E eu temo que isso acabe nisso. Se tudo é assédio, o verdadeiro assédio passa impune, como continua muitas vezes a passar. E é esse...
Ora, essa é uma questão que é importante, que é porque nós começamos com essa questão, que é uma palavra que implica uma ambiguidade, e que precisamente a violência do assédio é enorme quando é difícil, quando é difícil provar que o é. E isso tem essa implicação, que é, como é algo ambíguo, permite uma coisa que é muito engraçada, que é as pessoas que não foram também serem. Eu lembro-me, dou sempre este exemplo, mas no dia 25 no dia 26 de abril, como estávamos apenas a 48 horas da ditadura, já havia gente com imensas histórias de resistência imaginadas. E aqui há um problema. E lembro, por exemplo, que recentemente vi uma entrevista com um homem que foi o diretor de uma prisão a seguir ao 25 de Abril, onde estiveram presos muitos PIDs, muitos agentes da polícia política, da ditadura, e que torturavam mesmo. E ele não só disse que recusou que eles fossem torturados, como havia várias pessoas, muitas vezes da extrema-esquerda, aquela... Sim, eu imagino sempre aqueles tipos magrinhos a espumarem, que queriam torturar, que queriam fazer pagar. E ele percebeu ali que não podemos ser simétricos. Isto é, este é um dos dramas, é um dos dramas de ser moral, é que não podemos retribuir na mesma moeda.
Sob pena de sermos igualmente imorais, como é evidente.
E depois, o que acontece aqui é que, tal como houve pessoas a inventarem um passado antifascista, nós sabemos hoje, por exemplo, que em vários países a extrema-direita aprendeu uma coisa muito simples, que é bate e depois faz-se de vítima. Aliás, nós temos... Em qualquer país, faz parte do manual. Faz parte do manual da extrema-direita o aprenderem a fazer-se de vítimas.
Exato.
É um bocadinho como no futebol, em que muitas vezes o defesa quase partiu a perna ao outro, atira-se para o chão a rebolar. E aqui é importante ser dito que é homem ou mulher, é vítima quem é vítima, não é vítima quem diz que é vítima. E dizer que se é vítima não dá automaticamente, não é ónus de prova.
Sim,
embora,
exatamente.
Embora, exatamente. E aqui fica sempre claro, que é evidente que o paradigma que estava era o paradigma de a voz do homem é sempre razão. Portanto, era o país dos netos de Moura. Todos nós éramos netos de Moura. A cabeça de cultural, o dominante cultural era alguém é atropelado na passadeira, foi o miúdo que se atirou para a frente ou a pessoa que se atirou para a frente. Há um conflito entre um homem e uma mulher, o homem é que tem razão. Um homem suspeitava que a mulher estivesse a adulterar, o homem tinha razão porque estava ferido na sua honra. E isto leva à loucura do eu sinto-me logo os meus sentimentos, o que eu senti, o que eu sinto é razoável. E isto, cá está, isto leva a linchamentos. Nos Estados Unidos há uma lei terrível, que é uma lei do sentir. Em inglês chama-se Stand Your Ground, e mais ou menos é: eu tenho o direito a dar um tiro em alguém se eu sentir que essa pessoa me está a ameaçar. E o que acontece é que estar a ameaçar ou sentir que está a ameaçar, a fronteira é grande.
Claro.
Porque precisamente uma das coisas que marca as pessoas piores é que sentem à distância. Olha, você está-me a incomodar, mas ouça, eu estou a 3 km de si e não estou a fazer nada. Sim, mas só a sua presença incomoda-me. Só o seu cheiro me incomoda. Mas como é possível o vento está na direção contrária? Eu sinto. E esta vitória do eu tem um lado, vira tal, vira o barco ao contrário, ou seja, é só mudar de injustiça, mas tem um outro, um outro lado, que é, deixa de ser uma luta pela justiça para passar a ser uma luta pelo poder.
Exatamente. E estavas a falar dessa. No fundo, o que tu estás a dizer é. E quando falaste também dos revolucionários póstumos, que já tinham sido muito revolucionários, mas só redescobriram isso no pós-25 de Abril, há sempre oportunistas em todas as revoluções. E às vezes oportunistas muito bem-sucedidos, porque apanham, precisamente porque têm esse faro, farejam o que está no ar e vão cavalgar a onda e às vezes passam à frente dos que sofreram prisões e torturas, etc., não é? E esse umbilicalismo, essa incapacidade de sair do eu, fez-me lembrar, olha, por acaso uma das queixosas atuais, uma das primeiras a dar nomes nesta questão do Me Too português, é alguém que há uns anos tinha sido despedida do jornal onde trabalhava e fez uma declaração no Facebook assim, muito, muito ofendida e muito indignada, dizendo: como é? Estão todos solidários com o Charlie Hebdo? Coincidiu o despedimento dela com o massacre no Charlie Hebdo. Todos solidários com o Charlie Hebdo e comigo ninguém se solidariza. Isto é uma falta de noção. Que ser passada a metralhadora é um bocadinho diferente de ser despedido. Lá está, o tal umbilicalismo
Sim.
levado ao extremo, que não favorece nenhuma espécie de solidariedade, porque essa pessoa também não é capaz de ter solidariedade com ninguém, não é?
Que tem também uma coisa que me começa a fazer espécie, porque é como uma pessoa começa a ter uma certa idade, e eu compreendo que os jovens queiram tomar o poder. Quer dizer, é natural querer matar o pai, querer matar a mãe. Mas começar a ouvir pessoas a dizer: ah, antigamente, na verdade, só agora é que há feministas, só agora é que as mulheres estão a lutar pelos direitos das
Ah,
mulheres.
sim.
É
Sim,
sério,
sim, sim.
desculpa lá. Foste. É sério.
E tem-se ouvido muito isso, que antes do Me Too, até de pessoas doutas e que deviam saber mais que isso, já li artigos de intelectuais a dizer isto foi realmente a primeira vez, pode ser um bocado bruto, mas foi muito mais útil do que toda a história do feminismo. Quer dizer, tantas mulheres que morreram, foram esmagadas pelo direito ao voto, pelo direito a salários iguais nas fábricas, tantas mulheres que sofreram enxovalhos públicos pelo que escreviam, as mulheres das novas cartas portuguesas, só para falarmos de Portugal, a Teresa Horta, que chegou a ser espancada na rua pelo que escrevia, a Isabel Barreno, a Madalena Barbosa, que foi uma ativista pelos direitos das mulheres, só para falar de Portugal e não ir às Simones de Beauvoir, às sufragistas, é de uma
Sim, a Judite Teixeira, que foi
insensibilidade.
silenciada por
A
Marcelo
Judita
Caetano,
Teixeira,
quer dizer,
exato. E
foi anulada, quer dizer, é de uma insensatez. É que eu
Maltratada
compreendo.
pelos próprios
Pois,
rapazes cultos do Orfeu, que diziam que ela
é que
não
esta.
valia nada.
É que isto,
Exatamente.
a certa altura, é um problema que é fácil. É fácil ultrapassar todas as pessoas que lutaram no passado, se as apagares com o poder do verbo e se reclamarmos, e se reclamarmos uma virtude, que vem de nunca termos feito nada.
Exatamente. A chamada virtude vazia.
Olha, e por falar em virtude vazia, o copo deste programa ficou vazio.
Oh, e agora? Oh, tínhamos tanto ainda para dizer, mas então vamos embora com uma canção de um outro poeta, também poeta brasileiro, Arnaldo Antunes, que é também cantor, e a canção é muito divertida, chama-se Invejoso. E no fundo tem a ver com estas questões de poder, que é o que está na base deste tema também, de que falámos aqui hoje. E, portanto, despedimos-nos com o invejoso de Arnaldo Antunes, dizendo que tivemos, como sempre, a produção de Carlos Jorge Antunes.
Os cuidados técnicos de João Carrasco.
E que temos um e-mail que é homemmulher@rtp.pt, pronto, pode escrever-nos se assim lhe apetecer.
Então, boa noite a todos e a
Boa
todas.
noite, até para a semana.
Muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai pra lanchonete tomar seu copo d'água e comer um croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Depois você caminha até a academia, sem automóvel e também sem companhia. Queria ter o corpo um pouco mais sarado, como aquele rapaz que malha do seu lado, e se envergonha de sua própria namorada, achando que os amigos vão fazer piada. Queria uma mulher daquelas da revista, uma aeromoça, uma recepcionista. E quando chega em casa e liga a TV, vê tanta gente mais feliz do que você. Apaga a luz na cama e antes de dormir, fica pensando o que fazer pra conseguir o que é dos outros. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, a sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço.